verdade. E a realidade é que o Sr. Primeiro-Ministro preferiu eleições a dar explicações. Vamos clarificar tudo. O Sr. Primeiro-Ministro escolheu o seu interesse, escolheu a sua empresa, escolheu não dar explicações, clarifiquemos isso em eleições. Mas clarifiquemos mais, que um governo que olha para a habitação como uma imobiliária será incapaz de resolver a crise imobiliária, a crise da habitação, a crise de quem ganha 1000 euros e paga uma renda de 800. Clarifiquemos que um governo que olha para a saúde do ponto de vista de uma seguradora privada ou de um hospital privado não vai resolver o problema do SNS e que um governo que compra as bandeiras da extrema-direita para roubar votos à extrema-direita não vai conseguir resolver o problema da democracia. Clarifiquemos isso e Portugal terá o melhor governo.
Obrigado. Senhor deputado Pedro Pinto, chega, 3 minutos e 23 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Quase no final deste debate, eu tenho que agradecer ao deputado Hugo Soares e ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Obrigado por nos terem dito que não é não. É porque realmente o Chega nunca podia participar neste governo que mete os interesses pessoais à frente do interesse dos portugueses. Nós nunca, nunca poderíamos fazer parte de um governo assim. É que se fizéssemos parte deste governo, certamente não estaríamos hoje aqui a discutir esta moção de censura. Aliás, esta moção de censura já notámos que estamos em dupla campanha. Tivemos uma campanha autárquica feita pelo PSD, mas que mostrou também uma campanha legislativa. Ou seja, já juntaram as duas campanhas e vai ser assim por aí adiante. Tivemos os anúncios de propaganda deste governo, porque este governo tem sido, desde que tomou posse, uma propaganda pegada. Reparem bem, os anúncios. Aeroporto, onde é que está? No papel. Hospitais, onde é que estão? No papel. TGV, onde é que está? No papel. Ou seja, são anúncios, anúncios e anúncios e não passam do papel. Tem sido sempre o que tem feito este governo. Mas vamos recordar como é que começou esta história. É que esta história teve um protagonista e começou com o ex-secretário de Estado, Hernani Dias, que abriu imobiliárias quando já era membro deste governo. Pasme-se, é que Hernani Dias regressou hoje ao Parlamento e está ali sentado. É verdade, saiu da bancada do governo, mas voltou ao lugar de deputado. Assim é este PSD. Ou seja, cometeu uma infração, não serve para o governo, mas serve para ser deputado. Pois olha, aqui no Chega é diferente, aqui no Chega é diferente, Sr. Primeiro-Ministro. É diferente. Mas, recordo, Sr. Primeiro-Ministro, que disse que tinha sido imprudente o que fez o ex-secretário de Estado Hernani Dias. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, então porquê é que não resolveu o problema há 3 semanas atrás? Porquê é que não falou ao país? Porquê é que não olhou os portugueses nos olhos e foi sincero com os portugueses? Demorou 3 semanas a tentar fazer isso. Já ninguém acredita nas suas explicações, Sr. Primeiro-Ministro. Aliás, conseguiu hoje, neste debate, não explicar aos portugueses como é que comprou a pronto 2 casas numa zona nobre em Lisboa. Foi mais uma coisa, mais uma explicação que não conseguiu dar aos portugueses. E também não explicou como é que se faz uma empresa sem página na internet, sem e-mail, onde a sede era a sua casa e o telemóvel era do Primeiro-Ministro e faturou milhões e milhões. Como é que conseguiu fazer uma empresa? Explique aos portugueses, porque certamente os portugueses lá fora querem saber isso. Não, Sr. Primeiro-Ministro, não, Sr. Primeiro-Ministro, não é esconder a empresa, é a transparência que nós pedimos. O seu governo é censurado por não ser transparente. E a verdade é que disse que criou uma empresa. Oh, Sr. Primeiro-Ministro, só disse que criou uma empresa porque saíram as notícias na comunicação social. Porque senão nunca, nunca tinha dito nada. E sim.
Transparência. Tem acesso direto.
O tempo está parado.
Eu percebo o nervosismo do PSD e do CDS. Metade deles vão desaparecer. Portanto, eu percebo bem isso.
Sr. Deputado, terei que contar esse para o seu tempo. Faz favor.
E sim, Sr. Primeiro-Ministro, a crise política foi criada por si. É o único rosto desta crise política. E agora não venha com a história do coitadinho, porque isso já não cola. Lamento, Sr. Primeiro-Ministro, o seu tempo chegou ao fim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora deputada Alexandra Leitão, Partido Socialista, 4 minutos e 46 segundos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Esta é a segunda moção de censura em 15 dias que discutimos nesta Assembleia da República. O Governo é atualmente, e sem sombra de dúvida, um fator de instabilidade política. E merece censura. Merece censura pela sua governação em áreas como a saúde. O relatório da IGAS é claro quanto à incúria da Ministra da Saúde na gestão da greve do INEM e nas suas devastadoras consequências. É até incrível, Senhora Ministra, que permaneça em funções até ao fim do Governo. Mas a ausência de esclarecimentos do Senhor Primeiro-Ministro sobre a sua própria situação declarativa, profissional e fiscal eleva a opacidade a novos patamares. Este é um Primeiro-Ministro que lida mal com o escrutínio e com a transparência e que prefere, por isso, o silêncio ou, quando fala, lançar uma cortina de fumo sobre aquilo que verdadeiramente interessa num enredo de detalhes inúteis e excessivos. Ou então, se calhar, a gritaria do Sr. Deputado Hugo Soares. O Sr. Primeiro-Ministro foge tanto ao escrutínio que prefere lançar o país na instabilidade apresentando uma moção de confiança, do que sujeitar-se democraticamente a uma comissão parlamentar de inquérito, que, aliás, parece demonstrar temer. O que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista só queremos os esclarecimentos que são devidos em democracia e que o Sr. Primeiro-Ministro não quer dar. Se não vejamos, o Sr. Primeiro-Ministro não esclareceu esta Assembleia nem o país. Por que razão não deu cumprimento às obrigações declarativas que a Lei 52/2019 lhe impõe? O Sr. Primeiro-Ministro não esclareceu esta Assembleia nem o país porque é que a empresa que foi detentora até hoje e que é uma continuação da sua atividade profissional continua a prestar serviços a empresas mesmo após a assunção de funções como Primeiro-Ministro. E o porquê da diferença entre os pagamentos recebidos e aquilo que a sociedade paga aos subcontratados? O Sr. Primeiro-Ministro não esclareceu a Assembleia nem o país sobre o cumprimento de obrigações contributivas designadamente no quadro do regime jurídico de transparência fiscal aplicado às sociedades de advogados. O Sr. Primeiro-Ministro, que foi tão exigente em tantas situações com o anterior Governo, foge agora ao escrutínio. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou várias vezes esclarecimentos. E cada vez mais vêm a público notícias e informações que nos deixam preocupados. Mas no sábado passado, o Sr. Primeiro-Ministro deu por terminado qualquer esclarecimento adicional, desafiando a oposição a reagir como entendesse. Perante a sua recusa em dar esclarecimentos, nada mais se podia fazer do que usar os instrumentos parlamentares, aliás, como o próprio Sr. Presidente da República sugeriu que se utilizassem os instrumentos parlamentares para obter, em nome dos portugueses, os esclarecimentos a que os portugueses têm direito, requerendo putestativamente uma CPI. Ficámos a saber, neste debate, que o Sr. Primeiro-Ministro tem mais que fazer do que responder a este Parlamento, aos jornalistas, aos cidadãos. Estranha concepção de democracia, Sr. Primeiro-Ministro. O Governo e o Primeiro-Ministro são fatores de instabilidade política porque preferem lançar o país na crise política do que prestar os esclarecimentos devido. Não se trata, Sr. Primeiro-Ministro, de o desgastar. Trata-se de garantir a transparência necessária à saúde de um regime democrático. O Sr. Primeiro-Ministro quer ir a eleições sem escrutínio porque tem medo desse escrutínio e pretende relegitimar-se em eleições. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me dizer-lhe duas coisas. Nem os portugueses se deixam enganar, nem o voto popular legitima irregularidades praticadas pelos políticos. O Sr. Primeiro-Ministro presta um péssimo serviço à democracia e ao país ao deixar sem resposta a questão central de tudo isto, que é de saber se um Primeiro-Ministro em funções pode ser avançado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não deixará esta questão sem resposta. Sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? Por uma razão, é que não pode.
Ora bem, não tenho mais nenhum pedido de inscrição. tempo também que está em cada um dos seus grupos parlamentares é relativamente reduzido, poderei presumir que não há mais ninguém que deseje falar. Muito bem, passamos então à fase do encerramento e considero mesmo, vamos passar à fase de encerramento. Para a intervenção de encerramento em nome do Governo, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, se faz favor. Dez minutos para a respectiva intervenção.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, caras e caros colegas, membros do Governo. Chegamos ao período de encerramento e quem tiver ouvido as bancadas da oposição pode já tirar duas conclusões. A primeira é de que parecem ou simulam viver num Portugal de bairro ou de paróquia, embrenhados numa novela picaresca, agarrados ao teor literal desta ou daquela frase ou ao deleite de uma foto, com a curiosidade voyeurista do vizinho do lado ou da senhora do segundo andar, proclamando princípios, mas ocultando fins. Repito, proclamando os princípios, mas ocultando os fins. Este não foi o debate de um país que tem o maior desafio estratégico externo dos últimos 80 anos e que tem um governo que lidera, que está a transformar, com resultados económicos e sociais para apresentar, ao fim de 8 anos de inação socialista. Digo com pena e com sentido da gravidade. Este não foi o debate de que o país carece e de que Portugal merece. A segunda conclusão diz respeito ao maior partido da oposição, o Partido Socialista, que aqui mostrou uma duplicidade e um taticismo inaceitáveis na atitude típica de quem quer, mas não pode, e de quem pode, mas não quer. E considera a situação inadmissível, mas não quer a moção de censura e tem pavor da moção de confiança. Quando intermitentemente reclama a moção de confiança, diz, como disse o seu líder no sábado passado, que se ela for apresentada é uma pura chantagem. Inventa uma comissão parlamentar de inquérito, mas já confirmou, qualificou e adjetivou, ouça-me as últimas palavras da deputada Alexandra Leitão, todos os factos que supostamente quer investigar. Senhora deputada, se tem as conclusões, para que é que quer a comissão? E já agora, deixe-me dizer-lhe, se o voto de confiança, dizem que o voto de confiança quer impedir a comissão, mas se o PS diz que vai haver comissão antes ou depois de eleições, esse argumento desaparece. E mais, como pode dizer isso, senhora deputada, como pode dizer se a moção de confiança foi anunciada antes da CPI? E quando o PS era ainda contra a CPI, quando o seu era contra a CPI. Digo ao líder do PS, a história é fácil. Quando o PS percebeu que ia mesmo haver moção de confiança, tratou de apresentar a CPI para ver se a impedia. Mas... senhores deputados do PS, vou-lhes dizer o seguinte: se querem tanto a Comissão Parlamentar de Inquérito, têm bom remédio e remédio fácil. Abstenham-se no voto de confiança e comecem a inquirição daqui a 15 dias. É fácil. É fácil. Meus caros amigos, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, com tanta errância, falta de clareza, falta de frontalidade, taticismo, o PS fez aqui a figura que já todos perceberam, a figura de agarrem-me, senão eu mato. Na verdade, O PS...